e com transmissão no Facebook. Já lá estamos. Será que síncronos?
Vamos todos morrer.
Nunca sabemos.
Com Hugo van der Ding.
Bora.
Pois é, neste dia em 2003, morria em Carry-le-Rouet aos 70 anos.
Tão nova e tão, que vida tão, tão cheia. Nova.
De facto, uma das vozes, uma das grandes vozes do século XX, Nina Simone,
Nina Simone.
Também representou Portugal no Festival da Canção com a música desfolhada portuguesa, como nós sabemos. Eunice Kathleen Wayman nasceu em 1933 em Tryon, na Carolina do Norte, numa família sem grandes recursos económicos, que é uma expressão usada no modelo capitalista para dizer pobre, mas com menos letras. É um bocadinho como acompanhante de luxo, que significa... Bom, isto não tem nada a ver com a nossa morte doce.
Claro, Eunice,
ela foi um prodígio ao piano logo desde criança. Aos 4 ou 5 anos já se destacava, de facto, como uma enorme pianista. E aos 12 ela dá o seu primeiro concerto clássico na igreja. Ora, os pais, que estavam naturalmente, como todos os pais, na primeira fila para ver a filha, vão sendo obrigados a mudar-se cada vez mais para trás à medida que iam chegando as pessoas brancas para assistir ao concerto. Muito bonito.
Da menina,
que nasce com apenas 12 anos e já uma amostra daquilo que seria o seu caráter. Ela recusou-se a começar a tocar até que os pais voltassem a estar sentados na primeira fila, e assim foi. Terá sido este episódio que a motivou depois, mais tarde, a integrar o movimento pelos direitos civis, mas não seria o último, longe disso, caso de discriminação racial na sua vida. Ela candidata-se então a uma prestigiadíssima escola de música. A audição correu maravilhosamente bem, mas ela acaba por ser rejeitada. Ora, a família, entretanto, a apostar na entrada dela nesta escola, tinha-se mudado para Filadélfia, para ficarem mais perto da escola e dela.
Claro.
Gastaram tudo o que tinham e que não tinham. Os vizinhos juntaram-se para pagar. Era uma escola muito cara. Juntaram-se para pagar. Porque esta rejeição foi um golpe particularmente duro, e durante toda a vida, e ela escreve isso na sua autobiografia, que aconselho a ler, chama-se I Put a Spell on You, tal como a música que estamos a ouvir, ficou-lhe sempre a sensação de que a motivação para aquele chumbo tinha sido a cor da sua pele. Fica aqui a indicação que esta escola emendou a mão a título póstumo, não é a título póstumo, uns dias antes dela ter morrido, curiosamente em 2003, conferiram-lhe o título académico honorário, mas olha, tarde. Também piaram. Lá ela segue com aulas privadas, e para pagar as aulas privadas ela começa a tocar em cabarés. Só que para a família era muito religiosa, para não descobrir que ela andava a tocar aquelas músicas do demónio, o jazz, o soul e os blues, ela começa a usar um nome falso e inventa assim este Nina Simone, que é uma homenagem à atriz francesa Simone Signoret. Entretanto, pelo mesmo cachê, o tipo, um dos donos de um dos cabarés, disse assim: a menina não é só tocar piano, faz favor de cantar também, que eu estou-lhe a pagar.
Claro.
E ela começa.
Guarnecida,
de facto,
o show.
É mesmo. Vai juntando ali uma pequena ainda, mas uma legião de fãs que iam vê-la todas as noites cantar. Até que em 1958 ela grava uma versão do I Loves You Porgy, do Gershwin, ou esse clássico do Gershwin, que será, imaginem, a sua única música de sempre que entrou para o top 20. Na América, não teve nunca mais nenhuma música no top.
E certamente por culpa já do tão afamado nome desse,
claro,
judeu, pelo menos de
sim,
um dos
mas
irmãos.
Mas também pela sua belíssima interpretação desta música, claro. Bom, no ano seguinte ela grava o seu álbum de estreia, Little Girl Blue. Ela fez aqui um disparate, coitada, precisava de dinheiro, não é? Ela vendeu os direitos à cabeça, portanto, antes de gravar o álbum, por 3 mil dólares, o que significa que ela nunca recebeu nunca mais nenhum tostão por este álbum, e são milhões de dólares que ela deixou de ganhar, se considerarmos que é deste álbum, por exemplo, o clássico My Baby Just Cares For Me. Entretanto, o sucesso vai trazendo contratos, concertos, mas ela pouco ligava a essa, àquele género de música e até à indústria musical. Ela viveu sempre de costas voltadas com a indústria musical. Ela estava interessada apenas em continuar a sua carreira de pianista clássica, que era o que ela, como ela se via a si própria. Entretanto, dá-se a morte de um ativista negro por um supremacista branco, e isso leva a escrever e a compor o poderosíssimo Mississippi Goddamn, que se tornaria um dos hinos do movimento dos direitos civis, e chegou a ser banido nas rádios do sul da América, e começa então a sua fase de ativista, quer na música, quer nas muitas marchas e protestos em que ela participou ao lado do Malcolm X, Ela tinha uma linha muito diferente do Martin Luther King, que era um pacifista, como se sabe. Ela defendia que as pessoas de pele, de todas as cores, são todas iguais, mas defendia a criação de um Estado negro independente na América, e se fosse preciso pegar em armas, bora lá, vamos construir o nosso próprio país. Este envolvimento político não lhe trouxe grande simpatia na indústria musical e também a carreira dela depois acabou por se ressentir, e por causa disso e por causa de uma ordem de prisão que ela teve por causa de fuga aos impostos, ela deixou de pagar impostos como forma de protesto contra a guerra do Vietnã, acaba por ter um mandato de prisão e ela vai fugir dos Estados Unidos e vai viver em vários países africanos até ir dar a Londres, onde ela cantava num clube com um cachê pobrezinho, pagavam-lhe assim uma coisa simbólica, e ela lá cantava num clube, mas os comportamentos dela foi entrando assim numa espiral um bocadinho autodestrutiva. Ora ela aparecia completamente bêbada, ora zangava-se
com o próprio público.
Ela tinha a formação clássica e ela estava habituada a concertos clássicos onde as pessoas não falam, e portanto alguém começava a conversar no bar, passado 10 minutos ela ensovalhava as pessoas, ia-se embora, saía do piano, ou outras noites dava concertos incríveis, e quem viu aqueles, não queres acreditar, estás num bar, pagaste 5 dólares, 5 libras,
sim,
que tem em Londres,
para um coquetel miserável,
coisa
levaste
incrível
aquela deusa.
Aquela deusa, mas ela emocionalmente estava uma montanha russa, um roller coaster, e tem uns amigos holandeses que resolvem tomar ali uma atitude tomar um bocadinho conta daquilo e levam-na para a Holanda, para a cidade de Nijmegen e depois para Amsterdão. E estamos no final dos anos 80. E a carreira dela explode na Europa, em grande parte por causa da utilização do, precisamente, do My Baby Just Cares For Me num anúncio ao Chanel número 5, o Chanel 5, e ela conseguiu ganhar algum dinheiro com esta música. Sim, e ela, a vida pareceu correr bem na Europa. Ela vivia rodeada de poucos amigos ali em Amsterdão, mais ou menos incógnita, as pessoas não sabiam particularmente na rua quem ela era, e tinha assim
quem era a menina Simões.
Quem é a menina Simões, mas de facto o seu comportamento violento foi-se acentuando cada vez mais. É preciso dizer que a vida pessoal da Nina Simone foi sempre muito atormentada. Ela teve um casamento muito abusivo com o pai da sua única filha, e ela sofria, soube-se depois de morrer, os amigos contaram, de distúrbio bipolar, que talvez fosse o responsável por este seu temperamento tão explosivo, que levou pelo menos por duas vezes a disparar uns balácios na direção de umas pessoas que a chatearam, um produtor musical, etc.
E que lhe foram à carteira. Mas mesmo assim,
ela,
claro,
felizmente não acertou, senão teria passado o resto da vida provavelmente na cadeia. E ela acaba por mudar-se depois para a França, onde vai morrer de um cancro na mama. Hoje, os seus incontáveis clássicos, ou a de sua voz, as letras que escreveu, as composições com toques de Bach, mas também o seu ativismo, tudo isto a tornam numa das figuras culturais mais importantes do século XX e a inspiração para pilhas de outros artistas. Quanto ao resto, como já temos visto aqui, as pessoas felizes quase nunca têm nada a acrescentar ao mundo. A gigante Nina Simone morreu faz hoje 18 anos.